Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos entre nós o grupo de infecciologistas que nos vem falar sobre o procedimento de recrutamento de médicos especialistas. Bem-vindos à Comissão Parlamentar de Saúde. Vejo que é um grupo onde a maioria são mulheres. Isto começa a ser uma realidade, penso eu, preocupante para os homens, mas... portanto, a nossa metodologia costuma ser: as pessoas que vêm apresentam e fazem uma pequena apresentação, dizendo ao que vêm, explicando o que querem transmitir aos deputados da comissão, e depois há uma ronda de perguntas. Evidentemente não há nenhuma formalidade, mas as respostas depois são feitas em conjunto no fim. Portanto, tem a palavra, faz favor.
Bom dia. Ouve-se bem? Ouço. Antes de mais, muito obrigada por nos receberem, pela disponibilidade dos senhores deputados e deputadas para nos ouvirem. O meu nome é Leonor Pássaro e sou recém-especialista do Hospital de Santa Maria, de Infecciologia, e estou aqui os meus colegas, o Dr. Carlos Azevedo, do Hospital de São João do Porto, a Dra. Soraya Almeida, do Hospital Joaquim Urbano, a Dra. Ana Rita Silva, também do Hospital Joaquim Urbano, a Dra. Sara Lim, do Hospital Corri Cabral, e a Dra. Sofia Jordão, do Hospital Pedro Espanho do Porto. E, portanto, nós vimos... Medicinas, sim, medicinas. Nós vimos falar exatamente sobre o mapa de vagas, nomeadamente para a infecciologia, portanto, do último concurso. E, portanto, no dia 2 de agosto de 2013 foi publicado o mapa de vagas para a infecciologia. E, portanto, correspondia a duas vagas em Évora, uma no Hospital de Beja, uma no Hospital de Santiago do Cacém e duas no Hospital de Faro. E quer nós, como recém-especialistas, quer os diretores de serviço de vários hospitais, assim como o próprio Colégio da Especialidade, achou estranha esta distribuição de mapa de vagas por várias razões. Por um lado, porque havia já vários hospitais que tinham sido dados como carenciados anteriormente e que inclusivamente tinham sido abertos concursos cujas vagas não foram preenchidas, nomeadamente o Hospital Fernando da Fonseca, o Hospital de Corri Cabral e o Hospital de Matosinhos, e portanto as vagas na altura não foram preenchidas e já não foram considerados para este concurso como carenciados. Por outro lado, também outros hospitais que não tinham sido formalmente considerados carenciados tinham pedido vagas para este concurso, porque estão também em carência, nomeadamente o Hospital de Santa Maria e o Hospital Pedro Espanho também. E também porque nos viemos a perceber que, de todos estes hospitais, o único que tem um serviço de infecciologia é o Hospital de Faro. Portanto, nenhum dos hospitais do Alentejo possui um serviço de infecciologia. E ainda que considerássemos que poderia haver a intenção de criar um serviço de infecciologia, pensamos que é de senso comum que um serviço não se abre do zero com um único médico infecciologista, ainda para mais que seja especialista. E, portanto, para nós esta escolha não fazia sentido. Apercebemos também que o Colégio da Especialidade não foi consultado e que, portanto, as vagas pedidas por estes hospitais não foram tidas em conta. E para além disso, quando depois saiu o concurso, vimos que juridicamente havia alguma regularidade, não só porque o concurso era fechado e que tem sido um tema debatido já há algum tempo relativamente a estes concursos, e por outro lado, porque fazem referência a alguns decretos de lei que abrangem, portanto, os médicos que realizaram o internato complementar em regime de vagas carenciadas, e que não é o nosso caso. E, portanto, quer por uma questão jurídica, quer por uma questão das reais necessidades do país, pareceu-nos estranha esta escolha. Nesse sentido, no dia 7 de agosto, enviámos uma carta, um comentário, endereçada ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Manuel Ferreira Teixeira, e também com o conhecimento do Sr. Ministro da Saúde, do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ACSS e do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, portanto, a expor todas estas situações. Por um lado, o facto de os hospitais para que somos enviados não terem serviço, e ainda mais grave é não terem doentes suficientes que justifiquem um infecciologista, e não têm patologia infecciosa complexa em número suficiente que justifiquem um infecciologista a tempo inteiro. Também no mesmo dia, no dia 7 de agosto, é emitida uma nota de imprensa, portanto, pelo Conselho Nacional Executivo de Ordem dos Médicos, acerca deste concurso, em que, por um lado, fazem referência aos decretos de lei que eu já tinha mencionado, portanto, que é o 45/2009, e que se refere, portanto, que é uma adita ao decreto de lei 2003/2004, e que se refere exatamente portanto, a médicos que tenham realizado o internato em regime de vagas preferenciais, que antigamente eram referidas como vagas protocoladas, e que não se aplica a nós. E também este mesmo despacho faz referência ao facto de o concurso ser fechado e que acaba por colocar em causa uma série de princípios a nível de direitos e de, portanto, de contratação do pessoal médico. Na altura recebemos, no dia 12 de agosto, uma resposta, portanto, do gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde, a acusar a recepção da nossa carta, e a remeter este assunto para a Administração Central do Sistema de Saúde, para a ACSS, que também teria recebido a mesma carta. No dia 13 de agosto, por ausência de resposta de qualquer uma das partes que tentámos contactar, decidimos então pedir uma audiência conjunta para discutir este tema, portanto, quer com o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, o Dr. Fernando Leal da Costa, quer com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Manuel Ferreira Teixeira. No dia a seguir, eu própria recebi um mail do gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde a referir que isto era um assunto, portanto, que devia ser tratado pelo Dr. Manuel Ferreira Teixeira, e enviámos também um pedido de audiência com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, até agora sem qualquer resposta. Entretanto, também pedimos parecer jurídico à Ordem dos Médicos acerca deste concurso e, portanto, como se pode ver, todos os documentos que nós estamos aqui a colocar certos, nós temos a cópia integral que vos poderemos entregar. E, portanto, como vem aqui referido, teríamos direito a reclamar deste concurso no prazo de 15 dias úteis a contar do dia 2 de agosto, que foi quando foi colocado o anúncio, e a verdade é que a carta que enviámos para as várias entidades foi no dia 7 de agosto, portanto foi 5 dias depois. E também neste parecer jurídico referem que seria possível a impugnação do dito despacho. No entanto, como viemos a saber posteriormente, depois de nos informarmos, não nos cabe a nós impugnar este concurso. Este concurso poderia ser impugnado por alguém que estivesse interessado também em concorrer, e sendo impossibilitado, porque o concurso era fechado e reservado para nós, então essa pessoa, sim, sentindo-se prejudicada, poderia reclamar. Nunca nós. Nós nunca, juridicamente, não temos capacidade para impugnar este concurso. E no dia 28 de agosto enviámos uma segunda carta dirigida já aos Santíssimos Senhores Deputados da Assembleia da República, e foi enviada depois através do mail da Assembleia, portanto, do site da Assembleia da República, em que estão os mails de cada um dos deputados. Foi enviada também uma carta individualmente a cada um dos deputados constituintes da Comissão para a Saúde, a expor a situação. Independentemente de todas estas tentativas de contacto e de sensibilização para esta situação, acabaram por ser publicadas as vagas definitivas para a infecciologia, inicialmente as do Alentejo, e que, como está ali sublinhado, fazem referência então aos decretos de lei 2003/2004 e 45/2009, que são destinados a colegas que estiveram a fazer o internato em regime de vagas carenciadas. Inclusivamente, um aspecto que foi incompreensível para nós é que, segundo estes decretos de lei, os colegas que fazem o internato em regime de vagas carenciadas, quando terminam o internato, não podem ser obrigados a concorrer a um local que seja de distância superior a 50 km do local onde realizam o internato. No caso de qualquer um de nós, sendo que, portanto, a cidade mais a norte seria a de Évora, Santiago do Cacém, qualquer uma delas ultrapassa 50 km de Lisboa do Porto, portanto, já aí haveria uma contradição. E, por outro lado, os colegas que fazem o internato em regime de vagas carenciadas são depois obrigados a ficar, pelo menos o tempo do internato, na nova vaga. E, portanto, nós não compreendemos se nós que não fizemos o internato em regime de vagas carenciadas, assinando um contrato destes ao abrigo destes decretos de lei, depois estaremos obrigados a ficar 5 anos no local onde estamos, quando nunca fizemos o internato nesse regime. Portanto, isto para nós também é algo que não conseguimos compreender muito bem. O mesmo se passou com o aviso para as colocações em Faro. Gostava também de referir que nós contactámos os hospitais que foram contemplados para este concurso. Faro, que é o único que tem serviço de infecciologia, o diretor de serviço disse-nos que não pediram vagas de infecciologia, têm infecciologistas a mais, não precisam de infecciologistas e que, segundo a perspectiva do diretor, o único sentido que haveria para este tipo de mapa seria o facto de o hospital precisar de médicos para fazerem urgências gerais de medicina, portanto, para não terem que contratar tarefeiros, o que para nós constitui uma frustração enorme imaginar que poderemos ir para um hospital para estar a fazer bancos de medicina geral. Portanto, isto foi o que o diretor do serviço nos disse, não tenho a certeza, mas que para ele seria a única lógica possível para esta situação. Em Évora também não foram pedidas vagas. Portanto, Évora não fazia tensões de receber 2 infecciologistas. O mesmo se passou com Beja e com Santiago de Cacém. E, portanto, perante esta situação, ainda mais estupefactos ficámos, porque não só tivemos a noção que os hospitais centrais, que realmente têm carência de médicos infecciologistas e que pediram vagas, não foram tidos em conta, como os hospitais para onde nos querem enviar não têm uma necessidade permanente dos nossos serviços e que nos arriscamos a ser enviados para locais onde não vamos ter nem população suficiente, nem capacidade do próprio hospital, não é? Da organização do próprio hospital, para exercer a nossa função enquanto especialistas. Já para não falar do facto de os hospitais, pelo menos o de Beja e o de Santiago de Cacém, em que prevêem uma colocação única do infecciologista, a nível de progressão na carreira e desenvolvimento profissional, um especialista sozinho num hospital acaba por ter o seu desenvolvimento bastante comprometido, não tem com quem discutir doentes, não faz sentido. Entretanto, no dia 17 de setembro, tivemos uma reunião com as senhoras deputadas Carla Cruz e Paula Santos, já da Comissão para a Saúde, em que lhes expusemos a situação e que 2 dias depois emitiram uma pergunta formal acerca desta questão, portanto dirigida ao Senhor Ministério da Saúde, ao Senhor Ministro da Saúde. E em que colocam algumas questões que eu também já coloquei, nomeadamente acerca do facto do concurso ser fechado, que impede acesso aos restantes médicos de se poderem candidatar livremente às vagas que vão ficando disponíveis, e por outro lado também qual é que foi, qual foi a base com que foi escolhido este mapa de vagas, portanto, baseado em quê? Se foi nas necessidades dos doentes, porque não existe, se foi nas necessidades dos hospitais, que pelos vistos também não existe, realmente qual é que é o motivo para haver esta distribuição? E, por outro lado, também, porque é que os hospitais, que já são dados como carenciados, foram ignorados para este mapa de vagas? Entretanto, no dia 30 de setembro, também nos reunimos com a senhora deputada Teresa Queiro, do CDS-PP, que nos referiu, que nos disse que compreendia a nossa situação e que estava solidária com ela, e que nos disse que ela própria se comprometia a falar pessoalmente com o senhor secretário de Estado Adjunto para a Saúde, Dr. Leal da Costa, e que nos daria algum feedback o mais brevemente possível. Até agora ainda não tivemos esse feedback. Em paralelo, vários colegas, vários diretores de serviço destes hospitais que eu já referi como estando carenciados, também se mobilizaram e enviaram cartas às várias instâncias. A diretora de serviço do hospital, professor Dr. Fernanda Fonseca, do Hospital Amadora Sintra, que já tinha sido dado como carenciado e que inclusivamente se arrisca a perder a idoneidade formativa se não colocarem mais especialistas. O meu hospital, o Hospital de Santa Maria, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, que também escreveu uma carta à administração, e a própria administração já tinha pedido vagas que não foram, portanto, não foram consideradas, e nomeadamente o serviço onde eu estou integrada, na prática até precisaria era de 3 especialistas, e portanto estranha que nem uma vaga tenha sido concedida. O Hospital de Corri Cabral, também à semelhança, que já foi dado como carenciado, que também pediu uma vaga para este concurso, e que também não foi tida em conta. O Hospital Pedro Hispano, que também é contra este concurso, que não compreende e que também está carenciado relativamente a médicos infecciologistas. Portanto, e todas estas cartas foram enviadas e encaminhadas e referidas nestas tentativas de comunicação, quer com os senhores secretários de Estado, quer com o senhor Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, tudo isto foi abordado. E também o diretor de serviço do Centro Hospitalar de Setúbal, o Dr. José Manuel Poças, que desde o início começou a escrever cartas, quer para a Ordem dos Médicos, quer para a administração do seu próprio hospital, quer para o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, porque não só precisa também do infecciologista e pediu vaga, como também considera que esta escolha, sob vários pontos de vista, não será a mais indicada. E é esta a situação que viemos expor e, portanto, gostávamos de saber a vossa opinião. Obrigada.
Muito obrigada pela exposição. Antes desta audição esteve cá o Dr. Poças, visto que era um assunto relacionado, e juntámos as duas audiências sobre o mesmo tema neste dia de reunião de comissão. Pelo que expõe e para uma pessoa que está fora destes meandros, destes concursos, há aqui qualquer coisa que de facto não se percebe. Parece que há uma desorganização total e não propriamente uma questão de má fé, porque uns precisam, outros não precisam. Portanto, há aqui qualquer coisa que de facto precisa de ser esclarecida e eu espero que a Assembleia da República, nomeadamente esta Comissão, possa dar um contributo no sentido da resolução deste problema e que possam os especialistas ser todos colocados onde eles são precisos, não é? E tenho já inscrito o Sr. Deputado Manuel Pizarro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero começar, naturalmente, por saudar o grupo de médicos infecciologistas que nos trouxe este problema. Acho que é uma maneira muito, muito simpática, muito delicada e muito informada de explicar a desorganização que reina neste processo todo. E eu temo que as consequências disto, se nós não formos capazes de ajudar a talhar isto que está a acontecer neste caso, mas em muitos outros, se venham a repercutir dramaticamente sobre o sistema de saúde português, não sei por quanto tempo. Eu não sei eu percebo exatamente o que estão a dizer, mas todos os seus deputados têm a dimensão do que é que significa este assunto dos concursos fechados. Significa que um especialista que acabou a especialidade há 5 ou 6 anos está vedado de participar num concurso e pode ser ultrapassado nesse concurso por um recém-especialista que acabou em janeiro. Neste caso, em tese, até seriam beneficiados por isso, mas é evidente que isto é inacreditável. É evidente que isto fere princípios elementares da organização da administração pública portuguesa. Não se pode fazer um concurso ao qual os mais credenciados, os mais qualificados, estão impedidos de concorrer em função de uma conveniência administrativa do momento. Isto não é evidentemente possível, isto vai ter consequências a larguíssimo prazo, porque é evidente que nos tribunais, por mais que eles demorem, os colegas dos anos mais velhos vão acabar por ganhar. É evidente que vão acabar por ganhar. Isto vai ter depois consequências absolutamente dramáticas na desorganização do sistema, que se vão repercutir durante muitos anos. Eu acho que nós temos que convencer o Governo de que isto não pode funcionar assim, não é possível. Não é este o método, podemos discutir se os métodos anteriores eram adequados, se a descentralização, se a decisão livre nos hospitais é o que serve melhor os interesses do país. Agora, este método é que não é possível, não é possível. A segunda questão, que ainda é mais dramática, é isto de ser possível não abrir vagas em estabelecimentos que necessitam das vagas e abrir vagas em estabelecimentos que aparentemente não os pediram e não os querem para nada. Bem, eu isso acho que é um efeito absolutamente desastroso de um centralismo doentio e só pode ser efeito já de quem já governa o Ministério da Saúde nesta matéria, já não é ninguém do governo nem do setor do planeamento, já é um burocrata qualquer que deve abrir pela lista e deve ir à lista. E aqui desde o hospital ficava bem um infectologista, então vamos pôr um infectologista no hospital, eu não consigo arranjar nenhuma explicação. O que é que nós podemos fazer de útil, que é aquilo que temos obrigação de fazer de útil? Nós secundaremos aquilo que o Partido Comunista já fez de enviar uma pergunta ao Governo e apresentaremos um requerimento nesta comissão para chamar o Sr. Presidente da CSS para explicar este caso, a ver se ele tem uma explicação que seja coerente, pois antes da vossa presença esteve aqui um infecciologista de uma geração um bocadinho mais avançada, o Dr. Poças, que também explicou a posição dele sobre a abertura da vaga, no caso concreto, mais diretamente a questão do Hospital do Litoral Alentejano, dizendo que ele próprio tinha tomado a iniciativa de propor uma solução alternativa que nos parece absolutamente razoável, que era a vaga ser do Hospital de Setúbal com um protocolo com o Hospital do Litoral Alentejano que permitisse haver uma consulta descentralizada no Hospital do Litoral Alentejano. Portanto, parece-me que aqui era uma daquelas questões em que a solução até já estava, enfim, proposta, que era razoável, não se vê nenhum motivo para não ser, e há aqui qualquer coisa que está a emperrar o sistema. Eu espero que a maioria nos, visto que estamos dependentes de ter o apoio da maioria para esta matéria, que não inviabiliza a vinda cá do Sr. Presidente da CSS para explicar este assunto, porque pode ser que ele tenha uma explicação, que eu confesso que este é um caso em que a vossa razão é de tal maneira evidente que até custa a crer que tenham que chegar ao Parlamento para suscitar a questão. Isto é que ao longo destes dois meses não tenha havido ninguém que tenha anotado. Portanto, isto só há aqui uma esperança, é que haja um qualquer argumento que eles não vos explicaram a vocês e que tenham para nos explicar a nós. Eu espero que exista uma razão qualquer que sejam capazes de nos explicar a nós porque é que isto está a funcionar assim. Em todo caso, é evidente que este é um assunto em que o Parlamento tem estrita obrigação de exercer as suas funções de fiscalização sobre os atos da administração pública, cumprindo aquela que é uma das suas missões. Portanto, nós tomaremos essa iniciativa de requerer a vinda à Comissão do Sr. Presidente da CSS, sabendo que, informando, claro, que é este motivo pelo que queremos cá, para que ele venha, para que ele não venha dizer que não está documentado para este assunto, que venha documentado para este assunto para nos explicar o que é que se passa aqui, o que é que aconteceu, que razões são estas, que estudos fizeram eles, porque é que abriram estas vagas assim desta maneira, aparentemente tão incoerente e tão ilógica. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Mais algum dos seus deputados pede a palavra para intervir? Faz favor, Sr. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os jovens especialistas em infecciologia. Já o aqui afirmaram, portanto, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, acompanha as vossas preocupações e acompanha as vossas preocupações nas duas questões que são essenciais para nós. A questão dos concursos fechados. Nós consideramos que os concursos fechados, de facto, estão a violar o acesso de profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Nesse sentido, nós antes mesmo de vos ter recebido, nós já tínhamos feito, por causa de outro concurso fechado, porque esta tem de facto sido a prática deste Ministério na abertura de concursos, nós já tínhamos questionado o Governo sobre esses concursos. E dizer-vos que, entretanto, chegou a resposta do Ministério e que o Ministério considera que os princípios que nós alegamos que violam, que estão a ser violados na abertura destes concursos, segundo o Ministério, não viola. Está tudo na normalidade, está tudo conforme as regras. Que nós entendemos que não, portanto, nós continuamos a acreditar e a defender que a abertura destes concursos fechados não cumprem efetivamente os objetivos, não estão a impedir o acesso de vários profissionais ao Serviço Nacional de Saúde, aqueles que já estão no Serviço Nacional de Saúde, porque eles também têm o direito a candidatar-se, a aproximar-se, a mudar de hospital, e aqueles que acabaram a sua especialidade em outros anos e que estão impedidos de o fazer. E, portanto, nós continuaremos a questionar o Ministério sobre esta prática e combatê-la-ermos com acordo com as nossas forças e as que nós temos aqui no Parlamento. Depois, a outra questão relativamente da abertura destas vagas. Aquilo que, e como vocês aqui também já o disseram e não vou voltar a repetir, aquilo que nós gostaríamos, de facto, que o Sr. Ministro e o Ministério da Saúde nos explicassem é com que base, qual é a sustentação da abertura destas vagas, não é? Quais foram os estudos que suportaram a abertura destas vagas? É importante, nós defendemos, efetivamente, que os hospitais devem ser dotados de profissionais, devem ser dotados de especialistas, porque é isso que permite, efetivamente, que os utentes tenham um serviço, lhes seja prestado um serviço e a prestação de cuidados de saúde de qualidade. No entanto, também é necessário que esses hospitais sejam apetrechados de mecanismos, de serviços que permitam aos próprios profissionais desenvolver esse serviço de qualidade. Portanto, nós acompanhamos as vossas preocupações, estaremos atentos à resposta que o Ministério nos der e faremos todas as diligências que estiverem ao nosso alcance no sentido de resolver esta situação.
Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o grupo de especialistas em infecciologia que está cá hoje presente. Saúdo-os pela forma como apresentaram as vossas preocupações. Dizer que no âmbito das competências de fiscalização da atividade do Governo cabem aos deputados o grupo parlamentar do PSD irá questionar o Governo, seja através de pergunta escrita, seja aproveitando a próxima audição em sede do Orçamento de Estado com o Sr. Ministro da Saúde. Dizer que o mapa de distribuição de vagas para especialistas em infecciologia, para recrutamento de especialistas em infecciologia é, no mínimo, discutível e por aqui me fico, sendo responsável pelo grupo parlamentar que apoia o Governo.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, CDS.
Sr. Presidente, serei muito breve, só para agradecer a vinda dos colegas aqui e por manifestarem, obviamente, aquilo que vos causa incómodo e que garantir que, obviamente, em termos de perguntas e de aquilo que estiver ao nosso alcance enquanto grupo parlamentar do CDS, que colocaremos as questões devidas, porque nos parece que é devido e mais do que justificado. Obrigada.
Obrigada. Não sei se mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este tema. Também ao grupo de especialistas aqui presentes, se têm mais algum comentário a fazer. Penso que estamos todos esclarecidos com a situação que nos vieram expor, de qualquer forma. Se tiverem mais alguma coisa a acrescentar. Não? Então, pronto, então nós resta-nos agradecer, penso que no âmbito das nossas competências, em sede Comissão Parlamentar de Saúde ou de cada deputado individualmente considerado, fará o seu trabalho, aquilo que entender, e assim que tivermos notícias, com certeza que são informados das demarches, todas as respostas às perguntas ao Governo, tudo isso geralmente as pessoas estão informadas, mas se necessitarem de mais alguma informação, disponham, sabem que estamos, muitas vezes não podemos responder tão depressa quanto desejávamos, mas a Comissão Parlamentar de Saúde existe também para isso mesmo, para dar voz a todos os cidadãos que precisam dela e que precisam de expor aqui as suas situações, algumas de injustiça, algumas espero eu que seja só por uma questão de desorganização e que se vá resolver para bem do vosso futuro e do futuro de todos nós enquanto potenciais doentes, que podemos ir parar às vossas mãos. Muito obrigada então. Obrigada.